Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E a nossa convidada de hoje é a Carolina Pascali. E aí, Carol, tudo bem? Como é que você está?
Tudo ótimo. Muito feliz de participar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá.
Pô, eu que agradeço. Queria agradecer, já agradeci antes, vou agradecer de novo. Muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui de um bate-papo comigo no Fecha Tag. E para quem não te conhece, por favor, se apresente.
Boa. Então, eu sou Carolina Pascali, eu tenho 26 anos. Eu me formei em ciência da computação. Hoje eu trabalho na Brisa, que é uma empresa canadense. Estou trabalhando numa stack com TypeScript, Node. E acho que ao longo da minha carreira eu sempre foquei mais no back-end, então é o que eu mais curto. Mas também já tive minha fase de full stack. Mas acho que no geral é isso.
Pô, que legal, muito bom. Canadá, você falou Canadá, já tocou meu coração, gosto bastante do Canadá. E você tá trabalhando remotamente pro Canadá?
Isso, tipo, eu entrei na Brisa, acho que essa é a minha quarta semana, então é tudo
recente,
bem...
recente, então.
É bem novo, antes eu tava no Nubank. E,
bacana.
É, e eu tô curtindo, assim, pra caramba, é remoto, mas, assim, desde o primeiro momento que eles vieram conversar comigo, eles falaram que tinha a possibilidade de se mudar para o Canadá. Para mim, não faz muito sentido no momento, que eu acho que meu foco hoje é estar mais perto da família, mas eles... E até interessante, porque a Brisa também não tem muito tempo, a empresa é mais nova, e eles não vieram, não tinham essa mentalidade do remoto, eles achavam que eles iam contratando as pessoas, e as pessoas iam se mudando para o Canadá, mas durante a pandemia eles perceberam que não fazia sentido, né, manter essa mentalidade, então eles falaram, não, vamos para uma empresa totalmente remota, e hoje tem gente na Polônia, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Brasil, tipo, vários lugares, e agora realmente com uma mentalidade de remoto, assim.
Que legal. E de que lugar do Canadá que é a empresa?
Eles são de Toronto.
Ah, Toronto mesmo.
É.
Bacana. É o... Pra quem não conhece, é o São Paulo, né? Nova York ali do... Nova York do Canadá, São Paulo do Canadá, Toronto ali. Eu fiquei lá, fiquei 3 meses em Toronto. Quase 4 meses.
E aí, você gostou?
Gostei. Gostei bastante. É, eu tinha bastante vontade de conhecer o Canadá. Eu fui pra lá, tipo, pra estudar inglês mesmo, sabe? É, mas eu fui trabalhando remoto pro Brasil, então eu não aproveitei nenhum lado nem o outro, sabe? Do tipo, você vai como estudante... E aí, tipo, estuda, aí você vai nas festas, sai com a galera da escola e tal, aí tem aquela imersão de estudante.
Uhum.
E não fui trabalhar também, então eu fiquei aquele meia-meio, assim, sabe?
Sim.
Eu fiquei, tipo, fazia aula de inglês, aí voltava pra casa, tinha que trabalhar pro Brasil, falando em português e tal, mas foi legal, assim, foi uma experiência legal. Estar trabalhando foi o que me possibilitou ficar mais tempo lá, porque, tipo, a minha ideia era ficar um mês só.
Uhum.
Então, tipo, estar trabalhando fez com que eu tivesse... Eu sou uma pessoa muito... cagona, né? Eu ia falar pé no chão, mas acho que cagona traduz melhor, assim, a situação. Então, tipo, eu precisava de um... Ah, de uma garantia, assim, sabe? Do tipo... eu paguei o avião, assim, eu consegui pagar o avião de ida a... Na verdade, primeiro, eu comprei um curso, comprei um mês.
Uhum.
Aí eu tinha dinheiro para pagar o avião de ida e volta e tinha o custo de ficar um mês. Então,
tá.
Eu já tinha essa grana antes de ir. Aí eu falei, pô, eu trabalhando, eu consigo bancar o resto.
Legal.
Então, eu tinha essa base feita, sabe? Tipo, chegar lá com dinheiro que talvez vai dar, talvez não, tipo, eu não... Não consigo fazer essas loucuras, assim, sabe? Ou se
não,
gastar o último dinheirinho que você tem, assim, tipo, pelo menos uns 10 conto no banco, ia ter que ficar de reserva pra alguma coisa.
Sim.
Se dá alguma merda numa passagem, sabe? Eu tenho essas...
Total.
Essas neuras, assim.
Eu não acho que é neuro, eu sou exatamente assim. Eu não sou de fazer essas loucuras, sou pé no chão.
Pé no chão. E aí, o que eu trabalhar foi o que me deu mais respiro também e foi o que me possibilitou ficar mais tempo lá. Inclusive, eu fiz uma cagada. Fiz uma cagada. Porque assim, ó, quando eu fui para lá, eu paguei um Airbnb. Foi em 2016 isso. Aí eu paguei um Airbnb para ficar num basement, né? Acho que é bem comum isso lá, né? Principalmente em Toronto, as casas são. Eles são tipo três andares. Parece que é nossa, que casão, mas não é não. É casa pequena, normal. Só que daí tem o andar de baixo ali, né? O basement, porão. Tem o primeiro andar e tem o segundo andar. E aí eles fazem umas reformas nas casas para serem separadas mesmo. Tipo, o segundo andar tem uma escadinha por trás assim, aí tem banheiro, tudo separado. Primeiro andar tem tudo e basement tem tudo. Tudo simples, mas tem tudo. E aí o primeiro mês eu paguei um basement, paguei super barato. Tipo, o dólar tava abaixo do que tá hoje, obviamente. Tava coisa de 2,80, 2,70, alguma coisa assim. Dólar canadense, né? E aí eu fiquei. Paguei uns R$ 2.000 pra ficar um mês.
Tá ótimo.
Tava ótimo. E aí era um basement. E aí eu tinha uns amigos que moravam em Toronto. E eles falaram assim, pô. O que que você faz? Você aluga um mês. Depois, quando você chegar aqui, você procura outro lugar. Porque vai que você não gosta. Aí você aluga 3 meses, vai ficar 3 meses num lugar que você não gosta. Porque você só vê foto ali pelo Airbnb e tal, né?
Sim.
Eu falei, pô, verdade. E eles tinham razão. Realmente, eu fiquei num basement que não era ruim, mas, putz, era foda. Basement é foda, assim. Não era o melhor dos basements. Ele tinha até. Se pá, ele era até irregular. Eu ficava. Eu talvez não conseguia ficar totalmente de pé, assim, se eu esticasse a
Meu
arestra assim, ó. Eu
Deus.
batia no. Eu tenho 1,88, não sou tão alto, não sou baixo, mas não sou tão alto. E se eu se passo eu esticasse assim, ó, eu batia a cabeça no teto. Isso eu acho que é. Enfim, deve ter uma altura lá que é um limite regular. Só que daí, beleza, eu cheguei lá, fui procurar outras casas. Aí eu achei, só que assim, Toronto é o que eu falei, é Nova York, é São Paulo, né? Então eu comecei a procurar, putz, não tinha, era só uns lugares e tal. Aí eu achei um lugar legal, que era um basement também, só que era um basement que, como tinha uma escada assim, um quarto era na escada, era voltado para a escada, então o quarto tinha uma janelona grande assim, para fora.
Ah,
Então
o
era mais
luz
de
já ajuda
boa.
bastante, é.
E era bem daorinha, assim. Aí eu cheguei lá no lugar, fui fechar com a mulher, tipo. Fui lá conversar, fui ver o lugar. Aí ela falou assim: Nossa, hoje vi um estudante hoje de manhã e eu acho que eu não vou ter pra. Eu fui lá no final de setembro. Aí vai ficar, tipo, outubro, aí novembro, dezembro. Aí ela falou assim: Ah, eu fechei novembro inteiro. A pessoa não fechou ainda, mas falou que vai fechar. Aí eu falei: Puta que merda, né? Aí eu fui. Fechei dezembro. Aí eu fechei dezembro, consegui ali por uns 3.200, 3,5, alguma coisa assim. Já, né, de 2.000 para 3,5 já
Já
deu uma
dá quase o
subidinha,
dobro aí, né?
mas tudo bem, era um lugar melhor, numa localização melhor, mais perto do metrô, então assim, ótimo. E aí no outubro, que era o. Outubro não, novembro, que era o mês anterior, eu não tinha casa ainda. Aí eu comecei a procurar, procurar, e foi, passou uma semana e meia. Só sei que eu consegui achar uma casa muito legal, num bairro grego lá. E é tipo aquela loucura, assim, você acha, você tem que fechar em 1 hora, porque senão acabou, sabe?
Exato.
Aí eu lembro que eu achei, eu fui visitar, gostamos. E aí nessa neura de, tipo, fechar na hora, tal, de não esperar chegar em casa, eu fiz pelo celular. E pelo que eu fiz pelo celular, meu celular tava em inglês, tava tudo. Aí eu fechei no cartão de crédito. Em vez de eu fechar em reais pelo Airbnb, eu fechei em dólar canadense. E aí ele fez a conversão, deu IOF, deu não sei o
Nossa.
quê. No final eu paguei uns 7 contos.
Meu Deus do céu.
Na casa. Um mêsinho, 7 contos. É foda.
Caramba.
Mas enfim. Começamos o cast bem, né? Falando de perrengues aí.
Bem chique, né?
Mas, pô, legal, legal. Uma coisa legal que eu gostei que você falou sua idade. Pô, acho legal, acho maneiro isso quando as pessoas falam a idade. Você é nova, pô. Eu tenho 32 anos, já sou um velho paia já. Já tá embaçado, mas me conta um pouco, como é que tecnologia entrou na sua vida, assim, você.
Boa.
A gente já escutou histórias bem diferentes aqui, de pessoas que tiveram computadores em casa, ou descobriu ali num curso técnico, ou mesmo na faculdade. Como é que você começou a
Boa.
gostar de programação?
Eu acho a minha história eu acho interessante porque meu pai é desenvolvedor.
Olha que maneiro!
Exato. E ele tem uma empresa que é ele e mais uma pessoa, então são os dois. E é doido porque a minha mãe fez faculdade de análise de sistemas na PUC, na época de cartão perfurado e tal. Só que ela nunca queria ter feito isso. Então o que aconteceu? Ela queria ser professora. Mas toda a família dela, não, você não vai ser professora, imagina, da onde, vamos, análise de sistemas, futuro, vai. Só que ela fez contrariada, não é o que ela queria. Só que nisso, graças à faculdade de análise de sistemas, ela foi dar aulas de informática e conheceu o meu pai. Então, ela até fala até hoje que valeu a pena ela ter feito, por causa que se não fosse isso, ela não teria conhecido meu pai. E
Legal.
meu pai, ele, putz, fez de tudo na vida. Então, foi caminhoneiro, foi apicultor, putz, assim, vendia móveis usados, já teve vidraçaria, ia ter uma empresa de turismo, era uma coisa louca, assim. Então, ele sempre foi extremamente curioso. E a hora que ele encontrou a tecnologia, meio que ele falou, putz, peraí, tem algo aqui que sempre muda, que eu vou estar sempre aprendendo e acho que vai matar essa minha sede de conhecimento. E aí ele foi autodidata, numa época em que ser autodidata era bem mais complexo, porque não existia internet, então ele ia nas. Ele vinha. Meu pai é de Biúna, minha mãe de Sorocaba, mas na época ele vinha para as bancas de São Paulo para comprar as revistas, para aprender. Então ele foi meio que fazendo, aprendendo ali autodidata.
Da hora.
E logo ele realmente sempre começou a trabalhar para ele, assim, e criou essa empresa, né, de duas pessoas. E para mim, o que era mais marcante quando criança, que era que eu tinha meu pai comigo 24 horas, porque ele trabalhava na minha casa. Então tinha um escritóriozinho lá no fundo da minha casa. E então eu tinha meu pai ali, meu pai e minha mãe sempre 24 horas comigo. E aí meu pai falava: "Ah, quando a gente queria fazer alguma viagem, alguma coisa", eu falava: "Não, a gente pode fazer numa época diferente, porque como, né, eu tenho meu negócio, a gente consegue ir, eu trabalho de fora". Teve um dos Quando minha tia às vezes vinha da Alemanha e trouxe um dos primeiros notebooks, que era um tijolo, umas coisas loucas assim. Mas isso era o que me marcou mais. Eu gostava da autonomia que meu pai tinha e de tê-lo perto, sabe? Então, eu falei, comecei a me interessar, o que que você faz, pai? O que que eu preciso fazer para ter autonomia e ter isso, tipo, eu sempre me interessava, sabe? 4 anos, tinha videogame, essas coisas que eu adorava, sempre gostei.
Que da
Cara, e a
hora.
primeira vez que eu fui brincar com alguma coisa, e é engraçado, acho que na oitava série eu já falava, não, vou fazer ciência da computação, tenho certeza. E meus pais sempre falavam, Carolina, faz o que você quiser. Tipo, às vezes até as pessoas achavam, ah, porque seu pai, sua mãe, eles, imagina, eles nunca falaram nada. Mas para mim, eu sempre olhava para aquilo com admiração, assim. E aí meu pai falou, não, mas pelo amor de Deus, você também vai brincar com alguma coisa então, né? Faz aí um código, vê se é isso que você gosta. Aí eu tava olhando os livros dele, tinha um livro de Pascal. Aí eu comecei a fazer os exercíciozinhos ali em Pascal e falei, cara, é isso, assim, tipo, adorei. Mas na época, o que eu gostava era jogar FIFA, sabe? Então não foi, nossa, agora eu fico e criei sites. Eu não fui essa pessoa, sabe? E ficava lá no meu FIFA e falava, da faculdade eu vou lá e vou focar. E então foi para mim, até o ensino médio foi tranquilo, o tempo todo eu falava ciência da computação, ciência da computação, ciência da computação. E aí eu entrei em ciência da computação na UFSCar, em Sorocaba, mas aí ali ainda era estranho para mim, tipo, eu sempre gostava de matemática, então ciência da computação tem cálculo 1, cálculo 2, sei lá o que e tal,
Você era uma boa aluna também, porque não é fácil entrar numa faculdade dessa, né?
Não, eu sempre gostei muito de estudar, nunca foi, assim, é complexo, eu nunca gostei muito de estudar, mas eu ia bem nas coisas, sabe? Eu acho que Antes de eu entrar e começar a estudar na faculdade, eu usava a lei do mínimo esforço. O que eu preciso fazer para ir bem na escola e tá ótimo? Eu nunca teve o a mais, nossa, ficar lá estudando horas, não. Qual que é o caminho mais curto para eu conseguir esse objetivo aqui, licitamente? Isso é importante. Então, sempre foi assim. Mas eu sempre gostei e sempre me dediquei, mas né, nunca muito fora ali do que era necessário. Não, UFSCar ainda no primeiro, no segundo ano, eu ainda tinha muita dúvida do que eu queria, porque eu falava, legal, me interesso, tipo, tá super legal o cálculo, gostava. Tem aqui as matérias de algoritmos, de grafos, de tal, tudo interessante, mas o que que eu vou trabalhar? Tipo, ainda não era muito claro na minha mente, sabe, o que que eu gostaria de fazer. E aí, como que veio isso, né? Eu ainda tive muita sorte de ser a última turma do Ciências Sem Fronteiras, né? Então,
Que
foi uma
legal.
sorte tremenda. Então, assim, desde que eu entrei, eu tinha um foco que era, olha, que você precisava ter algumas notas, né? Fazer um cálculo lá de como estavam suas notas para ver se você era elegível ao Ciências Sem Fronteiras. Então, desde que eu entrei, eu tinha esse foco. Acho que no segundo ano, mais ou menos, acho que era segundo ou terceiro, não lembro. Terceiro ano que você podia ir, porque eu entrei em 2012 ou 13 e fui em 2015. Então, tinha esse foco. E aí deu tudo certo, eu falei, cara, para onde eu vou, né? O primeiro lugar que veio foi Londres, e eu nem sei explicar por que foi Londres, mas não foi o que rolou. E aí eu fui para Holanda, porque a Holanda
Mas aí, rapidinho, antes de
pode
você
perguntar.
continuar a história, você tem umas opções, não é? Uma pessoa já me explicou uma vez sobre o Ciência Sem Fronteiras. Então você faz meio que entre aspas, um processo seletivo ali, né? Você tem que ter também o idioma, obviamente, o inglês, né?
Exato.
E você tem talvez uma lista ali de países?
Exatamente,
E aí você
exatamente.
escolheu a Holanda.
Eu tinha ido uma
Você
vez.
lembra por quê você escolheu a Holanda?
Então, assim, tinha uma ideia de Londres, e aí eu fui cortando, que eu falei, puta, caro pra caramba, mesmo porque você recebia uma bolsa e tal, mas caro pra caramba e tal. Eu tinha ido uma vez pra Holanda. Eu tenho minha tia que mora na Alemanha, eu tinha dado um pulo lá. E, por exemplo, a Alemanha não é uma opção, porque na Alemanha as faculdades não são em inglês, mas na Holanda a faculdade é inglês, né? E os holandeses, na verdade, têm o melhor inglês do mundo, assim, eles têm o inglês melhor do que os países nórdicos, é surreal, né? E até uma das explicações é porque, diferente, tipo, de França, Alemanha, eles não dublam nada, então na Europa é muito comum tudo ser dublado, né? E a Holanda já foi por um outro caminho, de não, é tudo legendado, eles têm alguns programas que são em inglês e tal, então possibilitou a Holanda ser uma opção para mim. E eu não tinha gostado quando eu tinha ido. Eu fiquei 3, 4 dias na minha cidade e falei, sem graça, não sei, as pessoas falam tanto daqui. Não me encantou à primeira vista. Mas aí depois, dadas as outras, eu não queria, não queria Estados Unidos, não queria Canadá, eu queria estar um pouco mais perto da minha tia também na Alemanha. Então era Europa, e aí não tem tantas opções lá em inglês, né? Tipo, que a faculdade tivesse. Então fui para Holanda. E, cara, ali mudou, assim, ali mudou minha perspectiva, assim, de tudo. Antes que me ajudou a ganhar confiança em muitas coisas, porque querendo ou não, eu falei, caramba, vou fazer uma faculdade na Holanda, era TUI, que é Technical University of Eindhoven, que é a cidade do PSV, e ela é famosa como uma das melhores universidades da Holanda, se não a melhor, e eu falei, cara, será que eu vou conseguir dar conta disso, né? Porque eu não tinha nem ideia do que seria, né? E ao mesmo tempo, será que eu vou conseguir me enturmar com as pessoas, e como é que vai ser? E aí, puta, foi incrível, assim, foi incrível. Eu acho que me ajudou então a dar essa confiança, porque você fala, cara, eu sou boa no Brasil e eu sou boa na Holanda. Eu meio que você fala, eu consigo, né? Se eu for atrás, eu consigo essas coisas. Eu tinha ainda um passo atrás com o inglês, putz, meu inglês tá perfeito. E lá ali, o inglês de ninguém era perfeito, tirando os holandeses, o inglês de quase ninguém era perfeito, porque eles têm o Erasmus, né, o programa na Europa, que eles são obrigados a passar alguns meses em outras faculdades. Então, tinha gente da França, tinha gente da Alemanha, Polônia, gente de todos os lugares. E, cara, sempre que alguém ia lá na frente apresentar um trabalho, todo mundo só parava e escutava, sabe? Não tinha uma risadinha, nunca vi nada disso. E aí, lá de novo, falei, peraí, as pessoas. Eu tô aqui, eu apresento trabalho, eu consegui fazer então trabalhos em grupo com holandeses, porque eu falei, cara, é um povo extremamente aberto, né? Porque você fala, tá vindo alguém que eu não conheço, eu vou fazer uma matéria que vai ditar se eu vou me formar ou não. É difícil você pegar alguém de fora e falar, ah, vem pro meu grupo, sabe? E eles foram, eu fiz vários trabalhos com holandeses, e acho que tudo isso foi moldando assim a minha confiança, tanto ao nível do inglês, eu acho que a gente se cobra demais, e na verdade você vai lá e putz, Cara, tem que se virar e tá todo mundo super tranquilo mesmo dentro de uma faculdade, foi super, super tranquilo. E ali eu fiz uma matéria de web. E aí a gente, ali que eu falei, pera, isso daqui me interessa. E aí eu comecei, acho que eu comecei Java e Node na época, já tinha uma parte de front com um pouco de Angular, que uma amiga minha mexeu mais no front, mas eu tava ali entendendo, eu falei, cara, isso aqui me interessa, não Java, nada contra Java, mas não era o que eu queria trabalhar primeiramente, sabe? E acho que
Você falou que
ali.
era Java e Node que tinha?
Então, não, na faculdade no Brasil eu tava vendo Java e C,
Ah,
né?
tá.
Então, na UFSCar a gente vê Java e C, e ali eu já tava vendo coisas com JavaScript, Node, Angular, já tinha uma stack um pouco mais moderna, né? E ali eu já.
Isso foi em que então? Se a gente for ver
2015, 15 e
2015.
16.
Tá.
15 e 16.
Tá. Verdade, já tinha Node, já o Angular já estava até bastante tempo já no mercado.
E ali eu
Maneiro.
falei, puta, gostei disso. Na hora que eu voltar, eu vou começar a dar uma estudada e tal, e vou começar a tentar achar alguma. Porque um dos problemas da UFSCar é que é uma faculdade integral, e é tipo, das 8 às 6, 9 matérias, você sai da faculdade e está fazendo trabalho de faculdade. Tipo, você não tem tempo de vida. Então, realmente, você consegue fazer o estágio no último ano, você não consegue fugir muito disso, e eu ainda tinha o foco de ter notas boas para ir para o Ciências Sem Fronteiras. E aí, a hora que eu voltei. Eu falei, cara, onde que eu vou, né? Onde que eu vou achar um lugar que eu possa trabalhar? Eu tava em Sorocaba, né? Na época. Porque eu sou de Sorocaba. E a UFSCar também é em Sorocaba. Então, eu falei, puta, onde que eu vou achar um lugar e tal? E também dessas coincidências da vida, assim. Eu não tava mandando para vários lugares, mas assim. E aí eu tinha que fazer uma coisa. Uma das matérias em Sorocaba, lá na UFSCar, era alguma coisa que a gente tinha que desenvolver um app em Android e tal. E aí o Kaique Mitsuoka tava dando um curso de Android na FATEC. E aí eu falei, vou lá, né? Eu fiquei sabendo por conta de um amigo em comum, o Felipe. Eu falei, ah, vou lá no curso, né? Fui, a hora que a gente foi tomar café, esse meu amigo Jimmy falou, Carol, você já aplicou para Codeminer? Porque tem um escritório aqui em Sorocaba. Eu falei, Codeminer? Me conta mais. Aí eu li e falei, nossa, é exatamente isso que eu quero fazer. Falei, cara, exatamente isso. Aí eu apliquei, entrei, e aí o Kaique também estava aplicando. Que bom que os dois entraram. Mas falou que ficaram na puta, quem que a gente vai contratar? Carol, Kaique? Ah, não, vamos contratar os dois. E daí foi até
Olha aí.
engraçado. É, quase que eu, né, ali, indo assistir o curso e conversando na cafeteria, eu piso no pé de alguém. Mas ali foi muito engraçado, Montanha, porque eu não tinha, eu tinha aquela coisa de faculdade, né? Puta, tem que tudo funcionar. Então, eu lembro que eu olhei os requisitos do teste, eu falei, nossa, eu tenho que fazer tudo, assim. E eu fiz tudo, eu implementei todas as opções possíveis. E quem olhou meu teste na época foi o Talaia, e aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou, Carol, você foi uma das únicas pessoas que implementou tudo. Só que você implementou tudo em um arquivo só. Falei, ué. Você vê. Ele falou, mas estava tão bom que vamos lá. E aí eu lembro que, puta, isso começou a moldar, assim, minha carreira. Eu lembro que na primeira semana que eu entrei na Code, o Talaia, assim, todo do meu lado. Ele ficou uma semana comigo refatorando esse teste. Carol, deixa eu te ensinar boas práticas, como a gente faz, como a gente pode arquiteturar serviço que você fez de uma forma melhor e tal e tal. E eu falei, cara, o que eu aprendi nessa uma semana, eu não aprendi na vida, né? Sabe aquela sensação
Que da
maravilhosa
hora.
de. E aí ele virou para mim e falou, Carol, por que você não faz uma palestra sobre isso? Porque olha. Como eu sou uma etapa de Node aqui em Sorocaba, puta, ia ser super legal você contar como que você fez a estruturação, como que dá para fazer um projetinho em Node e tal. E eu falei, tá lá, mas dá um. Ele falou, Carol, eu falei, tá bom, vai, vamos. Eu sou dessa. Se eu pensar muito, eu não faço, então vamos lá. E, cara, foi tão legal, porque eu fui no da palestra lá no lugar, e foi o escritório de Sorocaba inteiro. Eram 8 pessoas, estavam as 8 pessoas lá comigo, e puta. Eu acho que essas coisas parecem pequenas, mas essa foi meu primeiro
Não,
mês na Code
é uma
Miner.
puta
E eu
senso
acho
de
que
comunidade da hora, né?
moldou minha carreira inteira, sabe? Tipo, essa primeiro mês moldou minha carreira inteira, assim. E tanto que, assim, 6 meses depois, estagiária ainda na Code Miner, o Talaia também. Ele falou, Carol, puta, por que você não faz um Rails Girls? Eu falei, que é Rails Girls, Talaia? Eu não faço ideia do que você tá falando.
Era uma
Putz,
stack
Carol.
forte na Code Miner Ruby, né?
Era, só que eu era do JavaScript. Eu entrei com
Entendi.
JavaScript lá, eu entrei para um. Meu primeiro projeto foi numa startup de São Francisco. Imagina o quão perdida eu estava, porque, puta, cara, primeiro projeto fora, eu não sabia nada, estava super aprendendo. E aí o Thalé comentou isso, eu falei, ah, e eu sempre estava fazendo um monte de curso, né? A CodeMiner pagava vários cursos, então eu já estava fazendo curso de Ruby, curso. Era muito engraçado, porque eu estava fazendo na época curso de Ember, de Angular e de React. Eu falei, puta, fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe quando você fica lá, não, é porque eu tenho que aprender. Hoje eu nunca mais faria isso, mas acho que esses erros no começo são importantes. E aí ele montei o Airs Girls com a ajuda de todo mundo lá da Code, e aí já tava lá, não sei, foi 30, 40 mulheres. Falei, cara, que
Que
loucura, né? O
legal,
poder da
pô.
comunidade. E ele de novo, tá lá, é 2 meses depois. Carol, Brasil JS, manda uma toque. Eu falei, tá lá, e aqui mandar uma toque para o Brasil. Que você tá? Eu nunca nem fui numa conferência. Como é que é a primeira que eu vou palestrar? Manda, Carol. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Não é que me aceitaram ontem. Aí eu tinha, sei lá,
Se
8
pá, eu
meses de
fui,
carreira.
então.
Isso, então pode ser.
Eu fui em várias Brasil JS.
Foi 2016 ou 7? Foi 2016 e 2017.
Olha aí, que maneiro.
Foi louco. E aí me aceitaram, eu tava lá. Eu lembro, ontem, aqui,
Pô,
a hora
Brasil
que.
JS é um puto evento, né? Não é o.
1.500 pessoas e é transmitido ao vivo.
É.
Então eu lembro que.
Então, eu não lembro qual foi o ano, se foi 2016. 2015, não, 2016, não lembro o ano agora, mas eu fui um dos da apresentadores do online, do ao vivo.
Caramba!
É,
É, então.
não, é puta produção, puta
Não,
lugar da hora.
cara, a hora que eu cheguei lá, eu fiquei em
E
choque.
você, como foi palestrante, você teve
Foi
a
incrível.
parte boa ali, né?
Total. E
Buscar no
conhecer muita
aeroporto,
gente.
pá.
Conhecer muita gente. Acho que. E aí, tipo, de novo foi. E eu lembro que quando eu passei, eu montei, eu falei, ferrou, né? Ferrou. Eu nem tinha. E uma coisa que eu faço, às vezes, quando eu vou palestrar, eu gosto da ideia. Tipo, o que eu quero falar sobre, mas eu nunca faço os slides. Tipo, eu penso primeiro realmente na proposta do que eu quero escrever, tipo, do que eu quero apresentar. E se for aceito, eu vou lá e aí falo, puta, agora eu vou concretizar isso em uma apresentação, né? Essa ideia. E daí fui aceita, falei, ferrou, né? Ele falou, Carol, fica tranquila, a gente tá aqui, vai te ajudar, vamos lá. Não tenha. Eu, por 30 dias, meu pai me escutou palestrando, porque ele falou, você vai treinar. Eu falei, pai, eu vou treinar. Ele falou, vamos treinar juntos. Porque a minha ideia é assim: eu quero apresentar sem nem olhar os slides. Eu quero que esteja toda a apresentação na minha cabeça, assim. Foram 30 dias em seguida que meu pai ficou lá me escutando. E olha, você está travando aqui. Eu acho que é que você não estuda tão bem. E vamos lá, e vamos tal. E aí, como era transmitido ao vivo, tava minha nona, minha mãe, o cara que trabalha com meu pai há 20 e poucos anos, né, na empresa junto, ele, todo mundo no sofá de casa assistindo. E eu lá, 1.500 pessoas na minha frente, puta, foi louco, assim, mas foi maravilhoso. E tudo
Que
isso,
da
assim,
hora.
no primeiro ano, assim, de carreira, sabe?
Que da hora. Tô vendo aqui a palestra foi 2017 mesmo.
2017, boa, foi isso. Porque eu
2017.
entrei em outubro de 2016 na Code.
Nossa, que da hora. Que da hora. Deixa eu ver se foi o ano que eu tava lá. Eu acho que não. Deixa eu ver, 3 anos. Putz, acho que foi o ano que a gente tava lá. Ah, não, foi 2018.
Por um
Foi um
ano.
ano depois. Foi um ano depois. No ano seguinte, a gente fez o ao vivo. Eu acho que o
Ah,
primeiro
entendi.
ano eles não colocaram apresentador no ao vivo, se pá. Eles fizeram só a transmissão mesmo.
Entendi. É,
Aí
eu
no
acho que não
outro.
teve mesmo. É, exato, eu acho
É,
que não
aí no
teve.
outro ano a gente teve. E no ano que você fez, acho que foi o primeiro que eles também usaram um apresentador, entre aspas, famoso, assim, um apresentador mesmo,
Sim,
né? Que antes
era o Eric
usavam.
Krominski, eu acho. Não,
É.
é.
Antes eles chamavam pessoas da própria comunidade, né?
Sim,
Que
sim.
tinham mais. Já faziam isso, né? Apresentavam eventos e tal. Aí esse ano eles contrataram um apresentador mesmo, né?
Sim.
Que era, acho que era do Shark Tank, né?
Exato. E aí depois teve Fortaleza esse ano, né? Esse ano a gente apareceu em Porto Alegre e em Fortaleza. Então, tipo, é a
Que
mesma
maneiro.
submissão. E aí era o
Você
mesmo
fez uma
pessoal.
on the road também em Sorocaba?
Fiz, eu fiz
Acho
Sorocaba,
que eu te
fiz
vi lá também.
Manaus. Que mais? Sorocaba, Manaus. Puta, não vou lembrar. Essas são as duas que eu lembro, pelo menos.
A Loiane também. Conversei com a Loiane aqui, conversei com a Kita, que era seu
Ah,
chefe. Era seu chefe aí, ou aqui?
exato. Eu, que a Kita super me ajudou. Porque, tipo, eu fiz a palestra e daí tinha uma ideia. Eu falei, Kita, você pode revisar comigo? E aí eu fui, tava no escritório de São Paulo, a gente sentou, revisou a palestra junto. Foi super legal.
Pô, que legal. E você teve uma puta escola, então, né? E
Sim.
um puta lugar legal, com pessoas legais. Você encontrou a comunidade, que é uma coisa muito massa. Que eu falo que, assim, né? Eu não sou uma pessoa tanto de palestra, não, tá? Até te admiro por. Lá no começo você falou: não, vambora lá, vamos falar. Pô, é foda pra caramba. Até admiro essa atitude. Só que, com o tempo, indo em palestra, indo em evento, eu fui percebendo o quão gostoso é a sensação da comunidade mesmo, assim, né? Eu já vou ser repetitivo aqui, já falei várias vezes isso, mas eu não sou uma pessoa muito religiosa, nem um pouco, pra falar a verdade.
Também.
Mas é como se fosse uma religião ali, né? Como se fosse uma seita, né? A seita
Sim.
das pessoas desenvolvedoras.
É.
Você se sente parte de um negócio ali, e é legal você ir. Com o tempo eu fui gostando de ir pelo social mesmo. Por estar
Total, total.
lá e tal. Às vezes eu prestigiava uma palestra que eu tava mais afim ou menos afim e tal. Mas era mais pelo social, assim, por estar lá, ver as pessoas e tal. Isso era muito foda, né?
É,
Isso dá uma
o que é
saudadezinha.
doido, é, dá. E o que é doido pra mim, Monte, é que eu sou super tímida. Super tímida.
Não
Hoje eu consigo.
parece.
Então, eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. Acho que é o que eu falei. Esse um ano fora me ajudou bastante, sabe? Ter que se apresentar, tem outro país, você tem que se virar.
Sim.
Eu acho que você vai colocando uma cara muito à tapa.
Foi a primeira vez que você morou, entre aspas, sozinha, assim?
Foi. Então, também bastante aprendizado aí, né?
É, uma puta, né,
É.
lição de vida ali, né?
Total. E ali eu mudou bastante do meu jeito, eu diria, sabe? É, e até de realmente falar, puta, não precisa estar perfeito, sabe? O inglês não precisa estar perfeito. Minha palestra não precisa estar perfeita. Claro, eu sempre coloco o melhor meu dentro das coisas, mas se você se limitar, puta, aí você não vai chegar em lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso é, eu sou assim, eu vou aplicar para o Brasil DS, são eles que vão escolher minha palestra ou não. Não sou eu que vou deixar de aplicar porque eu já acho que está ruim. Sabe? É, eu brinco, e é total verdade. Quando eu me apliquei para o Nubank, eu não li os requisitos da vaga. Porque eu pensei assim: se eu não for um fit para a vaga, eles vão me dizer. Mas eu não preciso me podar antes deles falarem isso, né? É, então eu tenho muito disso. Tipo, eu entro, claro, a hora que eu entro, eu falo: olha, eu sei isso, não sei aquilo, eu sou extremamente sincera. Mas eu não preciso ler os requisitos e falar: nossa, não vou nem aplicar. Imagina, se eu aplicar. As pessoas podem ver, caramba, essa pessoa tem potencial e a gente vai tentar, putz, olha, não, para essa vaga não vai rolar. Então, eu acho que isso é muito importante. E acho que o começo da carreira, assim, e até que entrou a comunidade de novo de um jeito forte, é que quando eu tava. Então, eu trabalhei na Code primeiro nesse projeto em São Francisco e tal, só que, cara, eu não tava conseguindo aprender. Tipo, eu tinha muita ajuda do pessoal do escritório, mas. Era um projeto de fora, aí ninguém do escritório de Sorocaba estava nesse projeto. Parecia que eles não queriam entregar nunca o produto. Só para você ter noção, eles trocaram de MySQL para Postgres, tendo zero usuários. Então, assim, a gente brincava, a gente achava que eles estavam lavando dinheiro, porque não tinha explicação, sabe? E, cara, eu gosto muito do produto, sabe? Eu gosto de ver, eu gosto de resolver o problema. Eu sou muito mais do problema do que da stack, sabe? Eu curto pra caramba. Eu tenho que estar num lugar que me motive a nível do que a gente está construindo, sabe?
Legal, bacana.
E nisso eu fui conversar com o Rodrigo, que é o sócio da Kita. Falei, Rodrigo, não tem algum outro projeto? Porque, puta, cara, eu tô sentindo que eu não tô conseguindo desenvolver tanto nesse, eu tô estudando por conta própria, tal e tal, mas dentro do projeto eu não tô sentindo evolução. Falei, Carol, tem um projeto do Cubo, os caras estão usando o Node também, e tem um pessoal bom trabalhando lá. E esse pessoal bom era o Felipe Fialho e o Champs.
Olha aí.
Alguma das pessoas, né? Montanha. Aí, o que que
Grande
acontecia?
Champs. Trabalhei com Champs.
Ah, Champs é maravilhoso. Maravilhoso.
Trabalhei com ele no Medicina. Foi um pouco antes da Cuba. Acho que foi um trampo antes da Cuba.
Ele tava lá, acho que alguns meses, quando eu entrei. E era louco, porque eu era de Sorocaba, o Cubo em São Paulo, e eles falavam, ah, a gente tem uma ajuda de custo e tal. Aí, no final das contas, eu estava quase pagando para trabalhar. Mas por quê? Pensando no longo prazo que eu estou falando isso. Que, cara, toda vez que eu ia para lá, eu sentava no escritório e estava todo mundo ao meu redor, extremamente colaborativo. O que eu aprendi em um ano e meio é surreal, assim, surreal. Então, o Champ super ali no back-end e toda a parte de teste de não sei o que, eu lá aprendendo tal. E aí, o Fiali era o único que era o front-end do time. Então, a gente estava, acho que, em 6 desenvolvedores, todo mundo de back-end, o Fiali lá no front. E a gente ia ter um projeto com prazo muito fechado, assim, para entregar, que era tipo, ah, aniversário do Cubo, tem que estar a nova plataforma lá. Eu levantei a mão e falei, putz, olha, gente, não tem ninguém no front, eu não sei, mas, Fialho, se você quiser, eu posso te ajudar e a gente vai fazendo junto. Então, nesses, sei lá, 3, 4 meses que eu trabalhei com front, puta, também foi uma escola, porque o Fialho, eu não tenho o que dizer, né? Esse,
Que legal.
todo mundo chama ele de monstro, ele é monstro mesmo, assim. E eu,
É o
puta,
menino
cara,
do HTML.
nossa, ele é fora de série. E ali, de novo, montei e falei, cara, o quanto você pode aprender com as pessoas, né? E aí, nessa época, eu fiz uma palestra de serverless, porque era o que a gente estava usando lá no Cubo, e aí foi que eu palestrei na Brasil Guest Sorocaba, na de Manaus foi sobre serverless. O pessoal me incentivava pra caramba ali dentro, sabe? Eu sempre tive muito apoio deles. E acho que então, até foi engraçado, porque o que que aconteceu? Como eu estava na Cold, né, numa consultoria, eu apliquei para o Nubank, porque eu falei, cara, eu não sei quando esse projeto vai acabar, sabe? E eu passei. Só que eu estava 6 meses só no Cubo. E eu falei, eu tô aprendendo demais aqui. Não faz nenhum sentido eu sair agora, vendo que eu tenho horrores para aprender aqui dentro com pessoas extremamente boas, extremamente colaborativas. Se eu sair agora, cara, vai ficar pela metade, sabe? E eu falei, ah,
Aí
Nubank,
você recusou?
recusei. E eu não,
Eita,
então eu não
olha o
fui pro
plot
Nubank,
twist aí.
na época, e aí eu fiquei mais um ano, então eu fiquei um ano e meio de Cubo, né? E foi incrível, cara,
E você
assim,
ficou no front esse
eu
tempo
fiquei
todo,
no.
não?
Voltei pro back-end, mas aí eu fazia
Tá.
teste de front, aí eu fiquei mais full stack, eu diria. Então eu comecei a fazer os
E o
dois, eu
front era o
fazia.
quê lá? React?
Era Angular, era Angular.
Angular.
É, mas já era
Mas já era pro
lá pra
TypeScript e
frente.
tal.
Puta, cara, eu acho que não era TypeScript, ou era já? Eu acho que é. Não sei, eu não lembro.
Não, não importa.
Ah, tudo bem, né? E aí eu comecei a fazer um pouco dos dois. Só que aí depois de um ano, meio que, puta, a gente chegou numa questão muito mais de produto, meio que não tinha mais tanto o que fazer a nível de produto, sabe? E aí eu
Tá.
falei, ah, agora eu vou tentar de novo no Nubank, né? E aí deu, eles falaram, não, Carol, só mais uma conversinha aqui, né? Tipo, porque eu já tinha feito, eles, quando eu avisei que eu não ia entrar, eu não tinha terminado o processo seletivo. Mas eles falaram, Carol, termina, tipo, faz tudo que você fica como aprovada aqui na nossa base. Então eu terminei. E aí, naquela época, eu lembro que quando eu saí, o dia que eu saí, o Champs falou, Carol, já tá na sua vez agora de ajudar as pessoas. Não que eu não ajudasse, mas, tipo, você pode mentorar, porque eu fui lá agradecer, né? Porque foi uma experiência incrível. E ele falou, Carol, cara, você já tá mais do que pronta. E meio que aí no Nubank mudou muita coisa. Assim, eu fiquei 3 anos lá e eu comecei num time de 3 pessoas. A gente fundou um time, né? E que era um time focado na parte regulatória, né?
E
E.
você entrou na época que era Clojure lá, que tinha
Close.
mais Clojure?
O teste todo era em Close. Não tinha nem outra opção na época que eu fiz. Porque eu fiz há um ano ainda atrás, né? Então eu fiz 2017, eu acho. O teste. É, foi 2017. Então era todo em Close. Tinha, puta, era 3 meses de processo seletivo.
Mas e aí, você não estudou Clojure? Você chegou lá e pá?
Cara, te contar o que que aconteceu. Eu entrei lá, tava no Facebook e vi a vaga, né? Do Nubank. Falei, pronto, aplicar. Nem li os requisitos, tanto faz. Tanto faz assim, se eles me chamarem, vamos lá. Tive a primeira conversa, que foi com uma mulher, uma desenvolvedora mulher, a Laís, e eu acho que, puta, ali eu já falei, caramba, eu nunca trabalhei com uma mulher, sabe?
Legal.
Como desenvolvedora. Então, fiz o. Falei, cara, que legal. Ela falou, cara, eu tenho um teste agora, né? Ele tem duas fases, se você passar na primeira, você faz a segunda, e é em Clojure. Então, o que que a gente faz? A gente fala para a pessoa quanto tempo você quer estudar, né? O teste. Desculpa, quanto tempo você quer estudar Clojure? E quando você fala, olha, estudei Clojure, a gente te manda o teste. Só que, Montanha, em 2 semanas era a minha semana de prova da faculdade. Falei, Laís, eu não tenho tempo para estudar, manda hoje. Aí ela falou, tá bom. Então, o que que eu fiz, Montanha? Eu estudei e fiz o teste ao mesmo tempo, sabe? Então, eu estudei. Então, eu tava lendo, tanto que é um livro ótimo, que é Clojure for the Brave and True. E eu li o teste, tipo, fui lendo o livro e fazendo teste, lendo documentação e aí foi assim que eu aprendi Clojure na época,
Cara,
sabe? É.
estou perplexo.
Não, mas eu fiquei muitas horas nisso, entendeu? Mas
Sim.
foi.
Pô, mas puta mérito, que da hora. Puta, negócio legal.
Eu curti a programação funcional já antes. E acho que até o que me ajudou a entrar foi que
Curtia?
eu.
Falou no passado, hein?
Não, eu amo programação funcional. Mas é que na época, acho que com 3, 4 meses de CodeMiner, eu escrevi um artigo, tipo, introdução à programação funcional com JavaScript. Nem lembro por quê. E aí isso me ajudou, porque quando eu apliquei para o Nubank, eu coloquei lá algum link interessante. Eu falei, ah, esse, né? Então, assim, tanto que a hora que eu entrei, ela falou, ah, eu li o seu artigo. Eu falei, putz, é daquelas
Que
coisas que a
legal.
gente. Eu sempre vejo isso, né? A gente faz um pouco todo dia na vida e a gente nunca sabe o que que aquele pouquinho vai te trazer no futuro, né? Então, nunca eu escrevi aquilo porque eu falei, puta, nunca escrevi nada, vou escrever um artigozinho e tal. E rolou isso. E aí, de Nubank, foram 3 anos, esse time de 17 pessoas, e nos últimos 3 meses eu fui manager. E que eu, algo que eu não esperava na minha carreira.
O quê?
E aí eu voltei para a área de desenvolvimento,
Aí você
né?
falou,
Hoje
não
na
quero não.
Blizzard eu trabalho como. Então, para mim é doido, sabe, montanha? Porque eu gosto muito. Então, eu comecei a ficar muito com esse. Desde que eu entrei no Nubank, eu falei, cara, como é que eu posso. Dado que eu vim de um time de 3 que foi para 17, eu consegui fazer onboarding de muitas pessoas. Comecei a ter esse papel ali dentro, sabe? E
Foi meio que
como.
natural, né?
Exato, puta, dividimos em PEC. Carol lidera uma PEC. Carol lidera não sei o quê. E eu sempre gostei muito da parte de produto, né? E acho que isso entra também um pouco de, ah, não, ó, Carol, puta, a gente tá sem PM. Tudo bem, deixa que eu faço toda a parte do PM. Então começou a ficar meio que um pouco dessa ideia. E ao mesmo tempo eu comecei alguns projetos dentro do Nubank, por exemplo, a gente tava, quando eu saí, a gente tinha umas 90 ou 100 mulheres na engenharia. E a gente tá no remoto, né? É muito difícil se conectar com as pessoas. E eu falei, cara. Para mim, a minha manager no Nubank era uma mulher, a Ana Valeja. Eu entendi ali na minha carreira, naqueles 3 anos de Nubank, a diferença que eu estar confortável com alguém que era meu manager fez, de, tipo, quanto aquilo me trouxe de confiança, quanto eu tinha alguém ali do meu lado que eu podia falar tudo e que estava lutando realmente por mim. Falei, cara, como é que eu amplifico isso, né? E no Nubank, a gente, como várias empresas, tem uma ladder, né? Um career framework ali. E aí eu comecei, falei, gente, olha. Toda semana eu fazia reuniões de 1 hora com as mulheres para discutir sobre esse career framework. Então, por exemplo, lá dentro tinha, ah, do sênior, eu espero que a pessoa seja boa em feedback. Então a gente falava, como dar bons feedbacks? Aí a gente estava lá, 20, 30 mulheres discutindo, como que a gente faz? Puta, como que eu toco melhor um whiteboard? Olha, tem essa ideia, tem aquela, tem aquela, tem aquela. Porque assim, cara, você está numa empresa do tamanho do Nubank, com 100 mulheres ali desenvolvedoras, o quanto de conhecimento que. Está sendo pouco explorado, eu diria. Tipo, é uma força muito grande essa união, sabe? E não só entre as mulheres, eu acho que é entre todos. Puta, eu acabei de entrar. Como é que eu faço um grupo de onboarding para a gente começar a se fortalecer junto? Nessas reuniões era isso. Puta, como é que você deixou? Como é que você conseguiu que se mostrar que você contribui para as Libs? Como é que você conseguiu mostrar que você entrega projetos do início ao fim? O que eu posso fazer? Porque, puta, eu sinto que no final eu não sou bom em monitoramento. Cara, e aí a gente ia fazendo essas reuniões e mulheres níveis que estavam já estavam como senior, como lead, tentando ajudar as que estavam entrando agora, passando ideias já, bragging document. Puta, como é que eu converso com o meu manager? Como é que eu falo que isso ou aquilo não tá legal? E aí então foi tipo, Carol, você tem que ser manager, sabe?
Que legal, legal.
Mas foi doido assim para mim, porque eu acho que eu tenho uma coisa um pouco de eu gosto de estar onde eu faço mais impacto. Então, assim, eu não ligo. Se amanhã na Brisa me falarem, Carol, a gente vai parar de usar TypeScript e vai ter que começar a usar Python, eu falo, a gente está resolvendo ainda um problema interessante para mim, ótimo, vamos. E quando você está num time de 3 que foi para 17, você começa a ter, puta, olha, a gente tem que contratar o tech manager, mas enquanto isso a gente está sem. Alguém aí pode ajudar? Eu não consigo ver aquele prato caindo e não ajudar, sabe?
Entendi, entendi.
Só que.
Não, ainda mais com tanto propósito, assim, né? Tanto o lance da comunidade, de ajudar também
Então,
as
exato.
mulheres, né?
Exato.
E só que, tipo, se a sua empresa atual falar assim, pô, Carol, vamos ter que ir pra PHP com o CodeIgniter.
A gente pensa, né?
Tô brincando, tô
Aí você
brincando.
já puxa, né, no extremo.
Não, tem limites, né? A vida tem limites. Brincadeira, PHP, né? Gostamos de vocês aí. Mas,
Mas
pô,
aí.
que maneiro.
Foi uma experiência ótima nesses 3, 4 meses. Mas ao mesmo tempo, Montanha, para mim foi, puta, eu fiquei muito feliz de ter contribuído. E a gente tinha três, quatro mulheres desenvolvedoras dentro do meu time. Então eu queria, e eu fui manager delas. E isso para mim era o que era mais importante. Porque eu sei que, cara, em 3, 4 meses você consegue fazer uma puta diferença. De tipo, e a conversa, porque as pessoas já são muito boas, sabe? Às vezes aquela pequena. Cara, você nunca tá preparado para nada. Se chegarem assim, cara, eu tenho um projeto tal, você tá preparada? Você topa? Você fica assim, puta, eu não tô preparada. A pessoa do lado vai falar que tá, e ela nem tá, e ela vai pegar o seu lugar, sabe? E não é pegar o seu lugar, é que você deu, de novo, aquela história. Cara, eu dei um passo atrás, eu disse o não pra mim própria. E eu acho que a gente tem que aprender a não fazer isso conosco, sabe? E se você tem um ambiente colaborativo, cara, oh, eu quero super fazer esse projeto, mas posso contar com a ajuda de tal? Você pode, cara, você vai crescer junto e vai aprender no meio do caminho e vai entregar, sabe?
Que
Então,
legal.
acho que isso para mim era o principal de deixar, né? De ideia para aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, com 26 anos, não era o que eu queria, sabe, Montanha? Tipo, eu queria ser exposta a problemas diferentes, porque, assim, querendo ou não, na Codemine, eu tava na Codemine, mas eu trabalhei no Cubo por 6 meses, né? E aí, do Cubo foi no Nubank, e foi um time que teve vários escopos, mas sempre uma coisa regulatória e tal. E com a stack de Clojure, Script, Datomic, que, tipo, mesmo que eu mudasse de time dentro do Nubank, a stack é a mesma. Falei, cara, eu tenho que ir de novo, sabe? Ir para uma startup, para um lugar pequeno, para um problema que faça sentido, para um lugar que tem hoje, está com 40 pessoas à brisa. Eu estava com essa necessidade de me desafiar assim, de novo, porque, querendo ou não, com 3 anos ali, estava quase virando uma zona de conforto. E
Sim.
eu quero uma zona de conforto, mas não hoje, eu acho. Não hoje com 26, eu com certeza vou querer daqui uns 10, entendeu? Nada, eu não sou nada, não vou fazer nenhum discurso aqui contra a zona de conforto, pelo amor de Deus, não vejo problema nenhum. Mas acho que era o ponto mais da minha carreira, de puta, eu quero me forçar um pouquinho mais, sabe? Até porque se um dia eu
Total.
quiser ser manager, eu queria conseguir levar mais coisa para a mesa. Eu acho que eu, tendo trabalhado em lugares diferentes, numa perspectiva de manager, eu acho que lá na frente eu vou ter mais carta para colocar na mesa do que ficando por muito tempo já como manager com 26 anos, sabe?
Total. Pô, Carol, que demais, mano. Que demais. História muito inspiradora, muito foda. Não tenho nem palavras para dizer. Pô, gostei bastante, demais. Muito da
Ah,
hora
fico
conversar.
feliz.
Muito bacana a sua história, de tudo que você falou desde o começo, desde a sua. Das atitudes que você tomou, dos passos que você deu em relação até comunidade, ajudar e ter esse propósito. E, pô, traçou pessoas muito legais aí, que eu posso falar que são legais, porque eu trabalhei com elas também, já conversei com elas, pessoas maravilhosas também, teve essa oportunidade de trabalhar e conhecer essas pessoas também. E que, pô, que legal, que história maneira. Tô feliz pra caramba
Ah,
já.
que bom.
Que bom. Pô, muito bom essa sua história. Eu vou passar aqui para nossa segunda parte do cast, que eu vou perguntar um
Boa.
pouco da Carol aí, depois das 6.
Boa.
A Carol, depois das 6, o que que você curte fazer? Quais são os seus hobbies? Você viajou bastante, tem bastante experiência já, apesar dos seus 26 anos que você falou, pô, tem uma puta história da hora de vida já.
Ah.
Muito, muito bom. Vou ficar elogiando
Hobbies.
agora, agora aguenta aí que eu vou ficar elogiando.
Ai, valeu. Meu hobby principal está ali, que é ler.
Ler?
Cara, adoro,
Mó cadeira
adoro.
de divã ali, hein? Você senta
Cara,
ali, ó.
olha, eu
Você
fiquei
senta ali e
três
fica
anos.
perguntando assim: tá tudo bem?
Exatamente. Tenho 3 anos namorando essa cadeira. Eu falei, cara, o lugar que eu mais gosto de ficar é lendo. Eu tenho que ter um lugar agradável para isso. Cara, eu curto muito ler. Pra caramba. E acho que, de novo, essas coisas da vida, assim, eu acho que quando eu era adolescente, eu gostava, tá, mas o FIFA entrou na minha vida, entendeu? De um jeito que, cara, eu era muito viciada em FIFA. E aí parei, falei, cara, FIFA, porque videogame te traz isso, ele te consome. E aí uma hora eu falei, putz, chega, vou parar de jogar. Parei, assim, total.
Você nunca mais jogou?
Não, não
Tipo
posso.
drogas mesmo,
Joguei
LOL.
no Nubank uma vez, porque fizeram um campeonato. Quando eu entrei, falando assim, como assim você é melhor de FIFA? Já tem alguém aqui que é o melhor? E eu falei, eu jogo uma partida. Ganhei, por sinal. E aí eu falei, pronto, agora eu vou sair. Entendeu, Montanha? Você sai quando você tá no auge da
Caramba,
carreira.
drogas, você é drogas mesmo, hein?
É, exatamente.
Ó, só umazinha, se passar de uma, minha vida
Exatamente.
acaba.
É, tipo isso. E aí, quando eu fui trabalhar no Cubo, realmente, eu morei com a prima da minha mãe por um ano. Cara, e ela é uma leitora ávida, assim. E ela voltou, Carol, poxa, não, tem um livro aqui que eu gostei, você não quer ler? Montanha, a gente jantava junto toda noite, era sobre livro, eu comecei a voltar, tanto a ler muito como escutar no YouTube, vou nos canais, o pessoal, puta, esse livro, tal livro, falei, puta, Rô, quero comprar esse, e aí a gente ficava trocando livro, e cara, desde
Que
então,
maneiro.
é isso, assim, eu termino de trabalhar, eu gosto mais de ler de manhã ainda, porque terminar de trabalhar eu preciso ver algo bem inútil, depois que eu começo a trabalhar, porque acho que eu fico um pouco drenada. Então, leitura para mim costuma ser de manhã, assim, mas eu gosto muito dos clássicos, eu adoro ler clássicos. Então, agora eu tô lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um escritor alemão, e eu adoro escritores alemães, então eu adoro Thomas Mann, o
Eu tô
Goethe,
concordando aqui, ó, mas não manjo de nada. Mas vou concordar aqui, ó. Da hora.
aí eu adoro ler os russos também, é porque assim, eu adoro também, América do Sul, a gente tem coisas incríveis com Gabriel García Márquez, com Lhosa. O que eu gosto, Montanha, assim, cara, com
É tudo em
livro é.
inglês. Isso é inglês ou não? Você lê em
Não, tudo em
alemão?
português. Tudo em
Ah, tá, em
português.
português.
Na verdade, eu acho que. Até porque já é uma tradução, né? Então, se eu lesse o alemão para o inglês, ou. Então, eu curto ler em português, acho português uma língua linda e riquíssima, então eu curto pra caramba ler em português.
Tá.
E o que eu curto da leitura é, cara, quero ler algo da Alemanha de 1800. É facílimo, você vai lá e vai ter tantos autores, você vai e compra o livro tá aí. Quando a gente fala de cinema, é bem mais complexo, né? Tipo, São Paulo ainda tem os cinemas de rua, que você consegue ver um filme francês, um filme alemão, tal, mas ainda é um nicho de americano gigante, é muito difícil você fugir. E com livro, cara, é facílimo. Então, assim, eu falo, puta, quero ler agora escritoras mulheres. Puta, pra você ver um filme de uma diretora mulher é muito mais complexo, né? Porque tem uma cadeia muito maior ali. Então, putz, quero ler sobre. Cara, você vai indo, assim. Então, eu gosto de tudo. Eu gosto dos clássicos, eu gosto de ficção científica. Eu gosto. Eu adoro, assim, ler pra mim. E adoro dica também. Um amigo vem e fala, puta, lê tal livro. Puta, tô lendo amanhã, sabe? Então, acho que isso é o que eu amo.
E
É
você
junto de
curte
um
o
café.
livro físico?
Físico,
Tem que dar
total.
aquela cheiradinha na página,
Tem,
assim.
nossa, na hora que chega, assim, nossa, total. Eu tentei ir para o digital, até quando eu estava na Holanda, eu precisei ler no digital, porque aí não tinha opção, né? É, mas, cara, eu adoro pegar o livro, exato, é o cheiro e a capa, eu gosto da sensação de progresso das coisas. Eu acho que o livro te dá mais essa sensação, sabe? Tipo,
Da
estou
hora.
caminhando nele.
E você curte, tipo, ter a parada ou você não se importa em... Porque eu tô olhando ali, não é uma grande estante de livros ali. Você, tipo, doa bastante, troca livro,
Eu deixo em
compra em
Sorocaba.
sebo. Ah, então você tem um container lá.
Eu gostaria de ser menos apegada, mas eu sou bem apegada. Tanto que assim. Eu troco pra caramba livro com a minha namorada, né? E aí eu leio e falo, por sinal, ela também chama Carolina. E aí eu falo, Carolina, lê esse aqui. E ela fala, puta, comprei esse, só que ele é totalmente desapegado. Então eu acho muito legal. Tipo, ela deixa os livros no metrô pro pessoal pegar e coisas assim. Aí, cara, quando eu gosto do livro, eu falo, Carolina, pode ficar pra mim isso daqui? Eu falo, tá bom, pode. Cara, eu queria não ser essa pessoa, mas eu adoro o teu livro, sabe? Adoro,
Sim.
meu. Me faz bem.
Ah, é da
É.
hora. É
É.
da hora. A gente gosta de coisas assim.
Sim. E eu amo café. Esse é meu outro. Então, assim, cara, pra mim, a manhã perfeita, eu acordar,
Olha
moer meu
aí,
café.
deu um cheque da programadora default
Precisava, né? Exatamente. Então, eu acordo, moo meu café, entendeu? Vou lá, faço a minha AeroPress, sento ali. Puta, cara, o dia tá feito, assim, não pode. Amanhã é incrível. Ou eu corro de manhã, então essa que é outra coisa que me mantém sã, que é a
Olha
corrida.
aí,
Então acho que
correr. Correr é bom. E você, como diria, até conversei com outra pessoa aqui no Faixa Tag e ela falou que era uma pessoa intensa nas coisas. No café você é uma pessoa intensa, que significa você tem que ter prensas francesas, o café tem que ser colhido à noite.
Sim. Cara, foi doido, né? Isso daí do café, porque quem cuidar. No escritório de Sorocaba, começou assim o negócio do café. Sim, todo mundo é viciado em café na minha casa. Então, por ser a família italiana, a gente sempre tomou na moca, né? Que a moca já tem um café mais forte. É um dos métodos que o café sai mais forte, é a moca. Cara, então minha tia, minha mãe, aquele café que não, eu não sei se é café ou é tinta de lula, eu falo, porque o negócio é denso, né? E sempre em casa foi isso, tipo, café o dia todo. Cheiro de café, para mim, já lembra minha mãe, assim, é muito engraçado isso. Só que eu não gostava, montanha, eu não gostava de café. Aí eu entrei na faculdade. Falei, mãe, vou começar a ter que tomar café, porque agora o negócio tá puxado, sabe? Que era aquilo. Faculdade integral, chegou em casa, fazer trabalho da faculdade.
É
E aí eu
uma
falei,
época
mãe,
embaçada, né?
é. Falei, mãe, só que eu já vou começar sem açúcar. Porque é bem mais fácil você nunca ter colocado do que um dia você colocar e aí ter que tirar, né? E aí eu fui tomando sem açúcar e tava tranquilo. Mas eu ainda não entendia muito, mas não entendia nada, pra ser sincera. E na escritório da Cold Miner tinha o Harry. E o Harry é dono de uma cafeteria em Sorocaba, né? Que é a 15 Coffee, sensacional. E aí ele, puta, o cara entende tudo, né? E ele começou a dar curso de café. E eu fui com os meus pais. E aí foi a cagada, porque depois você começa a entender, você fica chato, né? Como dizem.
É, tudo é
Assim, eu
assim.
tomo qualquer café, cara, menos com açúcar, mas assim, pode ser qualquer um. Eu preciso do café e eu não tenho nenhuma objeção, tirando o açúcar, eu tomo qualquer um. Mas claro, na minha casa tem opção, e aí eu vou viajar também, pego um Airbnb, aí vou lá, eu quero levar o Aeropress, quero levar o moedor. Metade da mala é pro café, entendeu? Não tem. Sim, eu gosto, é um problema. Mas aí eu comecei a aprender um pouco mais, sabe? E aí agora tenho já a cafeteria favorita em São Paulo. Vou lá, compro os grãos e a minha mãe já liga. Carolina, quando você vai pro Sorocaba, já traz três pacotes. Eu falei, mãe, tá bom. Porque agora criei esse problema nela, entendeu? Antes estava ótimo o outro. E agora ela já fica, puta, não dá pra tomar aquele café mais. Eu falei, mãe, desculpa aí.
É, então, é isso que eu ia falar. Tipo, a gente acaba se tornando chato, mas é porque você vai aprimorando ali, né? Tem o lance de aprimorar o paladar.
Sim.
E pô, a gente pode fazer paralelo com qualquer coisa, né? Vamos fazer um paralelo com o celular, que é uma parada que todo mundo tem.
Total.
Pô, pegou um celular maiorzinho ali, volta pro menor. Você não volta.
Exato.
Você não volta, meu amigo. Sentou ali na classe executiva do avião?
Putz.
Pô, pra você ir
Essa.
na classe animal de novo, meu amigo, é difícil.
É.
É difícil, não é fácil. Então, a gente pode fazer um paralelo com qualquer coisa, né? O que eu acho foda de gente chata, não sei se você é essa pessoa, pode ser essa pessoa.
Certeza que eu sou, mas vamos lá.
Não, é você, tipo, olhar pro café do lado,
Ah,
assim, e falar
não.
assim, não. Tipo,
Não, de
pregar, tá
fã.
ligado?
Nunca, não, nunca sou
Ó,
essa
esse
pessoa.
aqui é uma bosta que você tá
Não,
tomando.
cara, não sou essa pessoa nunca. É, uma coisa que eu fui uma adolescente chata, sabe, adolescente chata, tudo é ruim, tudo não sei o quê. Mas, cara, mora um
O
ano
mundo é ruim.
fora. Sozinho. Aí você aprende tudo, é o que eu falo. Quando eu voltei para casa, a minha mãe falava: Meu Deus, mas é um anjo que voltou? O que que aconteceu? Porque montei, você começa a dar valor para exatamente tudo, né? Quando você mora
É.
sozinho, eu falava: Às vezes eu ia visitar minha tia na Alemanha. Cara, eu voltava 4 da manhã e não tava tudo fechado e na minha geladeira não podia ter nada, porque senão teria estragado. Eu falava, puta, que fome, cara. Você sente, se eu tivesse alguém, eu não estaria com essa fome. Sabe essas coisas pequenas, mas que. E a
Sim.
mesma coisa, imagina, se eu tivesse chegado em casa e alguém tivesse ali um café para me oferecer, puta, que não seria o mundo para mim. Poderia ser qualquer café. Então, esse é o ponto, sabe?
É.
Então, eu acho que eu sou muito mais do. Quando eu tô sozinha, eu tenho isso de, ah, eu quero um café legal, mas eu acho que eu prefiro tomar um café ruim acompanhado de uma pessoa que eu gosto muito do que um café bom sozinha, sabe?
Legal, legal.
Então, eu acho que são situações, né? Você tá ali sozinho em casa, você quer fazer uma puta, só tô eu, né? Vou ter que. Tá minha companhia, então deixa o café garantir aqui. Mas você tá com outras pessoas, cara, você vai na casa de vó, você sabe? Puta, tá tudo maravilhoso. Eu acho que o foco é outro, sabe?
Legal, legal. E você falou de sozinha e tal, se é uma pessoa que curte ficar sozinha um pouco, às vezes, ou não, se é uma pessoa que sempre gosta de estar com companhia, sempre tá com alguém.
Controversa essa pergunta. Eu acho que é o que eu ainda estou me descobrindo, Montanha, mas
É. É mesmo?
é, assim, morei um ano sozinha e aí vi um amigo uma vez ou outra. Quer dizer, na
Tá.
verdade, na casa que eu morava eram 3 quartos, né? Tinha outros dois brasileiros, mas a gente não tinha nada a ver, então realmente preferi estar sozinha, tá? E aqui em São Paulo eu moro sozinha também. Mas eu acho que quando eu olho para as coisas que eu mais gosto de fazer, cara, então assim, eu amo comer. Comer é o meu negócio. Então, quando qualquer amigo meu vem e fala, puta, quero ir no restaurante, é Carol, sabe? Na minha despedida do Nubank, com o time, a gente ficou 4 horas falando de comida. Ah, porque esse restaurante tem comida, porque, cara, eu adoro.
Da hora.
E eu não, mas aí é uma coisa que para mim o prazer da comida é um prazer familiar e é compartilhado. Então gosto de estar junto das pessoas. Posso comer qualquer,
Assim.
posso não jantar quando eu tô sozinha, entendeu? Então eu curto isso do compartilhado. Mas aí tem também as coisas que são os momentos que eu gosto mais de ficar sozinha. Então que seja eu sentar ali e ler, que seja correr, uma coisa que eu posso fazer com outra pessoa legal, mas também é um momento que, puta, limpa a minha mente. Eu sou, acho que, um misto, Montanha. Eu consigo lidar bem com estar sozinha, então vou no cinema, saio em cafés, eu adoro ir sozinha, então sempre vou aqui no Coffee em São Paulo, tô lá, pego meu livro, então isso eu amo, pego meu livro, vou no café, fico lá horas, adoro fazer essas coisas sozinhas, mas eu também adoro fazer muitas coisas junto com outras pessoas, então acho que eu sou um misto, sabe? Eu tenho que sempre ter um pouco dos dois, assim.
É um balanço, né? Acho que tudo na vida é um balanço. Acho que é importante ter isso. Você falou isso, o lance do café. Eu lembrei, tipo, você deve curtir dar um rolê na. Eu vou falar uma loja que eu conheço, que é a Saraiva, deve ter outras, né? Mas toda loja de livros, assim, né? Tipo, uma Saraiva da vida, tem um cafezinho no canto ali, né? Tipo,
Total.
tem um cafezinho, uns sofazinhos ali.
Exatamente. É
Legal.
maravilhoso, é maravilhoso. Até na Holanda tinha o meu lugar favorito, que era uma livraria, aqui embaixo era um café. Então eu ia lá e ficava, cara, hora, sentava ali. E eu gosto de ver o ambiente de uma livraria, né? Das pessoas indo, escolhendo os livros, sabe? Eu acho que é muito agradável. Tanto cafés quanto livrarias são ambientes que eu acho extremamente agradáveis,
Legal. Eu perguntei isso para você porque eu sou uma pessoa que eu preciso de um tempo desse sozinho.
assim.
Também gosto assim de ficar sozinho às vezes, né? E você também me fez puxar uma memória que foi quando eu fiz 17 anos, eu ia entrar na faculdade com 18 ali. Perto dos 18, eu fui morar em São Paulo. Sozinho, entre aspas, assim, porque, tipo, era uma casa dos meus tios, então, putz, não era sozinho. Meus tios moravam ali na casa de cima, eu morava, tipo, numa casa de fundo, que era onde minha avó morou, tal. Mas era sozinho, assim, né? Tipo, eles. E eu sempre fui meio rebeldizão, assim, né? Eu queria ser independente, tal, então não. Não queria dar trabalho nenhum, não pedia nada. Eu sou tipo o oposto da minha irmã. Tenho uma irmã mais velha. E a minha irmã é aquela que, tipo assim, vai na casa da tia, já senta na sala, fala: o que tem pra comer aí, tia? Ah, sabe assim?
Muito bom,
E
sei.
eu não, eu tipo, putz, nem quero dar trabalho não. Vou comer fora, se for pra chegar, só chego pra dormir e tal, e acabou, sabe? E aí eu morava nessa casa de fundo, e você me fez lembrar do que você falou lá da. Que você tava na Holanda, chegou lá, não tinha comida e tal, né? Foi um dia que eu tava na faculdade, e aí eu ia pra faculdade de bike, não era tão longe assim da minha casa, era lá em São Paulo, na Zona Sul, Santo Amaro. E aí teve um dia que, meu, choveu muito, muito. E aí a galera da escola, tipo, tinha uma galera que ia de ônibus, outra tinha carro tal. E aí esse dia choveu muito, alagou umas pá de lugar assim. Aí você só via assim, fulano ligando pro pai, ligando pra mãe, pá, vem aqui me buscar, aconteceu tal coisa, tal. E eu aquele dia assim, eu pá, peguei minha bike, botei no ombro assim, que não dava pra pedalar, subi num canteiro do meio assim e fui andando pra casa. Daí aquele dia eu falei assim, realmente, tô independente agora. E assim, longe de mim, tipo, meus tios estavam lá, se eu quisesse eu ligava, eles iam me
Sim,
acudir,
entendi.
né?
Total.
Tipo, mas eu tive essa sensação, falei, pô, realmente agora estou por minha conta mesmo. E eu gostei da sensação, de tipo,
É bom,
né?
tipo, tem a parte que dói, mas a outra é, cara, que dá uma coisa de liberdade, de, puta, posso ir agora para tal lugar, de tal jeito, é muito interessante, eu acho que é muito bom vivenciar isso, sabe, pelo menos alguma vez na vida, de ter que se virar sozinho, né, eu acho que a gente aprende bastante sobre nós mesmos, inclusive, então, eu acho que é uma experiência extremamente rica, assim.
Total. Total. Pô, Carol, muito bom o papo. Gostei
Gostei
bastante.
demais também.
Meu, que história sensacional. Parabéns pela sua história. Muito
Valeu.
legal. Apesar de você falar, pô, tenho 26 anos, você, pô, já viveu coisa pra caramba, já passou por diversas coisas e ainda tá com sede de passar por mais coisas
Sim.
e ajudar mais pessoas e ter propósito. Pô, muito legal saber de toda a sua história, das pessoas que que passaram na sua vida, do que você fez, dos seus hobbies também, de café, de leitura. Muito legal, muito bonito seu canto aí, gostei bastante. Gostei,
Valeu.
apesar de ser o seu canto de leitura também é um ótimo cenário aí, um background
Exato, né?
para
Ficou
suas
bom.
calls aí.
Exatamente.
E, pô, de novo, parabéns e obrigado
Valeu
novamente
mesmo,
por
Thaís.
compartilhar isso comigo, foi demais. E fica o
Valeu.
espaço final aqui para você, se você quiser compartilhar uma rede social sua, algum artigo, alguma coisa que você está fazendo, o espaço é
Boa.
seu aí.
Acho que, tipo, a rede social que eu mais uso é o Twitter mesmo, então se vocês quiserem me seguir por lá é Carolina Pascali. E o que eu queria deixar aqui é que a Brisa tá contratando e contratando gente pra caramba. E então a gente tem tá 40 pessoas, mas a gente tem já 5 pessoas desenvolvedoras brasileiras, então
Olha
é
aí.
um mercado muito, muito legal. E se vocês entrarem no site do Brisa, da Brisa e colocarem careers, vocês podem ver as vagas lá. Ou se alguém quiser vir conversar comigo no Twitter também para saber mais sobre a empresa, fica super à vontade, que eu vou adorar ajudar. Então, queria deixar essa mensagem, quem quiser, para vir trabalhar comigo.
Muito bom. Pô, vou deixar os links aqui na descrição.
Valeu.
De novo, obrigado você que está assistindo. Fecha a tag. Espero que você tenha gostado desse episódio. Para mim foi maravilhoso. Obrigado, Carol, de novo. E valeu.
Obrigada mesmo.
Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.